Começa agora As Matildas.
Olá, queridos e queridos ouvintes do As Matildas. Como vocês estão? Depois de mais duas semanas longe, voltei com mais uma entrevista pra vocês. E eu acabei de falar com ela, então tô gravando o começo no final. Eu faço isso às vezes, gente, acontece, tudo bem. Mas foi uma entrevista linda, maravilhosa e que vocês vão adorar a convidada de hoje. Eu falei com a Ana Ricari, ela fez Malhação e agora vai estrear no seriado As Five, que vai sair no Globoplay. E a gente conversou sobre representatividade amarela, sobre feminismo, sobre mulheres, sobre a carreira dela, sobre Malhação, sobre As Five, sobre tudo isso. Enfim, vou deixar pra vocês conferirem por vocês mesmos essa entrevista maravilhosa que eu acabei de fazer. Então é isso, começamos a gravar oficialmente, modo podcast. Enfim, de novo, muito obrigada por participar aqui do meu podcast, agora on the records, né, pra todo mundo ouvir também, por, né, tirar esse tempo do seu dia pra falar aqui comigo, pros nossos ouvintes ouvirem você contar sua história, todas essas coisas e tudo mais.
Prazer, é um prazer.
E, então, vamos começar com uma breve introdução. Quem é a Ana Ricari? Que, né, faz a sua mini bio, sua bibliografia.
Bom, meu nome é Ana Ricari, eu tenho 25 anos, eu sou atriz, estudo artes cênicas ou teatro desde pequenininha, desde uns 12 anos de idade. Acabei entrando para a faculdade de artes cênicas na USP em 2013, me formei esse ano. Gente, para quem fez as contas aí, sim, demoraram 7 anos para eu me formar.
Quem não, né? Quem nunca?
Eu tive a oportunidade de participar de uma das melhores malhações, na minha opinião, de todos os tempos, que foi a malhação escrita pelo Cal Hamburger. E, felizmente, tive o privilégio de começar minha carreira na televisão por conta disso. Então, basicamente, essa sou eu.
Ah, linda. Mas é isso, né? Sem viés nenhum, é a melhor malhação que tem. Enfim, eu, né, dei uma pesquisada, dei aquela... conhecida como stalkeada rápida em você, nas suas redes. E você é bem ativa nas redes para falar sobre questões de representatividade, de feminismo e tudo mais. E principalmente na luta antirracista e na conscientização sobre a discriminação racial, né, sofrida pela população amarela no Brasil.
Sim.
Fala um pouco mais sobre isso, sobre o que você fala nas suas redes e por que você acha que é interessante você ter essa voz ativa, esse papel de conscientização, entre aspas, se é que a gente pode chamar assim.
Cara, eu acho que assim, por conta da novela, né, felizmente, assim, eu tive essa oportunidade de crescer as minhas redes sociais e ter uma visibilidade, né, porque eu trabalho na Globo, que hoje em dia é a maior emissora de TV aberta que tem no Brasil.
Uhum.
E é um privilégio imenso, assim, porque me deu um alcance que eu não esperava, eu não imaginava. E hoje em dia eu tenho 1.100.000 seguidores, né, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter também, quase 100.000 seguidores. E eu acho que não vale de nada eu ter tantos seguidores se não for pra eu passar alguma coisa de útil pra eles, sabe? Eu acho que eu não quero estar lá só pra, sei lá, ser um rostinho bonito na timeline deles. Eu quero acrescentar alguma coisa no dia a dia dessas pessoas que me seguem e no dia a dia das pessoas que acompanham o meu trabalho ou ouvem entrevistas minhas ou leem entrevistas minhas. Eu acho que eu quero mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa que tem complexidades, que tem profundidade, que tem conhecimento sobre as coisas e que a gente pode transformar o mundo através da comunicação, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você ter tantas pessoas que te ouvem, que te acompanham, e você não querer falar nada, não,
uhum,
não querer dar uma opinião sobre algo transformador pro mundo, sabe? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim. Eu trabalho as minhas redes sociais muito nesse sentido, porque é isso, assim, acho que tem tantas coisas para serem questionadas que a gente pode, né, abrir esse espaço na nossa visibilidade para tratar dessas questões. Eu acho muito importante.
Sim, é o meio que eu tento fazer com o podcast também. Eu não tenho 1 milhão de seguidores atrás de mim, mas o que eu posso falar, eu tô falando e eu tenho um pouquinho de gente escutando também.
Com certeza.
Realmente, é muito importante.
Mas só complementando, eu acho, olha, que, tipo, não importa a quantidade de seguidores que você tem, sabe? Acho que se você tem tem uma opinião sobre alguma coisa, ou se você tem um mínimo de visibilidade ou de influência em qualquer pessoa que seja, se for só sua mãe e seu pai, sabe? Você conversar com essas pessoas pra questionar as coisas que tem de ruim no mundo e querer transformar o mundo em algo melhor, não importa se é uma, duas ou 100 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas, não importa. Acho que o importante é a gente estar sempre, o tempo inteiro, questionando e levando esse diálogo, né, adiante.
Sim, certamente. E a gente... Se a gente tem algo que a gente acha que vai acrescentar, né? É isso que você falou, uma responsabilidade da gente passar pra frente. Chegou pra mim, passo pra frente também.
Exatamente, exatamente.
Mas então, no Brasil, existe muito forte o mito de que não existe branco, né? Que a gente sabe que não é verdade, né? Que, Brasil todo mundo é misturado, não existe branco, que não sei o quê. E eu trouxe essa pergunta porque eu vi muito dessa discussão rolando nos últimos dias. Nas redes, no Twitter, principalmente, né? Mas na hora que o calo aperta, a gente sabe, né? Exatamente quem é e quem não é branco no Brasil.
Uhum.
Então, e a minha pergunta é, né? Essa introdução pra eu te perguntar. Qual foi no momento, se teve alguma, né? Alguma situação que você viu, que você passou, que você viu que você não era branca. Que te fez perceber que a sua etnia fazia as pessoas te verem de alguma forma diferente.
Olha, eu acho que vários momentos na minha vida, assim. Só que antes, eu... com esse mito, né, de que não existe branco, porque é quase como se o branco fosse o marco zero, né? E aí, o que é diferente do branco é que é outra coisa, que tem nome, é que é diferenciado,
sim,
né?
Vira o outro.
Exatamente, é o outro, né? Então, eu acho que isso é uma mentira, é uma falácia, que só serve pra branquitude se colocar nesse lugar, nesse ponto neutro, né, de identidade.
E central, né?
Como se fosse o centro de tudo. E eu acho que é uma mentira, porque existem pessoas brancas, assim como existem pessoas negras, assim como existem pessoas amarelas, assim como existem indígenas. E a gente não pode não falar sobre isso, né? Porque existe uma lenda de que se a gente não fala sobre diferenças raciais e se a gente não falar sobre questões raciais, o racismo vai desaparecer, por exemplo, né? Tem gente que acredita nisso.
Vai sumir.
As pessoas acreditam que se a gente não falar, aí de repente não acontece mais. Tipo, gente, não, sabe? Essa lógica não se aplica a nada, sabe? Não é tipo assim, uma pessoa tem câncer, não vamos falar sobre o câncer, que aí o câncer na pessoa vai desaparecer, sabe?
Você vai dar poder pro câncer falando dele.
Se falar sobre o câncer, você tá dando poder pro câncer. Tipo, gente, não, sabe? Não é assim. A gente tem que falar sobre essas questões. E alguns momentos que eu já me senti assim, era quando eu era motivo de chacota pelo meu fenótipo. E as pessoas chegavam, por exemplo, me zoando, puxando os olhos, né? A lateral dos olhos, fazendo um gesto como se fosse imitando o fenótipo asiático. E aí faziam isso, me zoando, falando que eu não enxergava direito, falando que eu era xing-ling. Chegavam falando em japonês comigo, me zoando, né? Não na educação, mas enfim, me zoando. Ou falando que eu falo errado, como se eu falasse errado, sabe?
Não faz sentido nenhum.
Por ter esse fenótipo, enfim. Acho que vários momentos. E eu acho que quando isso se intensificou, talvez tenha sido na minha adolescência, porque existe uma diferença entre o machismo e o machismo com um recorte racial. A maneira como o machismo se apresenta para as mulheres de diferentes etnias é muito diferente da maneira como o machismo se apresenta para uma mulher branca. E para mim, isso foi bem evidente, assim, na minha adolescência. As coisas aconteciam comigo. Sei lá, um cara que chegava em mim e falava: nossa, que vontade de ficar com uma japinha. Nossa, queria saber como é que é beijar uma japa. Ou, sei lá, falavam: nossa, tenho uma curiosidade de saber como é que é a vagina de uma japa. Sabe, umas coisas assim?
Tipo, nem te conheço, por que você tá falando isso pra mim?
Tipo isso, pois é. E aí isso denota, né, o quanto isso é uma fetichização racial, é um estereótipo que as pessoas têm sobre mulheres asiáticas e sobre esse imaginário, né, que construíram, assim, em relação à figura, a essa mulher amarela, né? E isso gera hipersexualização, isso gera relações completamente machistas e racialmente desiguais, né? Então, eu vivi muito isso durante a minha adolescência. Mas eu não sabia nomear, eu demorei muito tempo pra dar nome pra essa minha vivência, sabe?
Sim. Até porque não se diz que a população amarela sofre preconceito, né?
É, não é algo que é muito falado. Inclusive, eu descobri questões históricas estudando recentemente, assim. Eu não sabia a quantidade de situações que pessoas amarelas passaram, assim, no mundo e no Brasil, principalmente.
Como o quê, por exemplo?
Por exemplo, historicamente, a gente pode voltar, assim, para 1800, por exemplo. Existia uma tentativa de trazer imigrantes chineses, ou seja, amarelos também, aqui pro Brasil, né? Agora eu não sei exatamente o ano, mas no final de 1800, logo um pouco depois do período da abolição, né? Tentaram trazer imigrantes e foi barrada essa imigração de chineses pelo lado conservador, com o argumento de... Os conservadores argumentavam que não era legal e não era interessante trazer chineses porque eles seriam muito mal educados, não seria interessante para a formação racial do Brasil, que ia amarelizar a população brasileira, que eles não eram educados, que eles não eram limpos. Enfim, todos esses argumentos extremamente preconceituosos sobre imigração chinesa. E pelo lado progressista, eles eram contra essa imigração em 1800 e tanto, porque eles argumentavam que se a gente trouxesse imigrantes amarelos para o Brasil naquela época, o Brasil corria o risco de viver uma segunda fase de escravidão.
Como assim?
Olha que loucura.
Ou seja, tipo, não tem parâmetro, né? Pois não é. Não tem pra onde ir, né?
E até assim, isso aconteceu em 1800, mas em 1930, vai fazer 100 anos agora, né? Daqui a uns 10 anos. Mas em 1932, deputados tentaram colocar na Constituição a proibição de imigrantes japoneses e negros. Com o seguinte argumento, assim, de que não era positivo para a população brasileira, para a formação da população brasileira, porque ia desembranquecer, né, a população brasileira com essas duas imigrações. E porque, segundo os conceitos helênicos desses deputados, não seriam pessoas bonitas, não seriam pessoas esteticamente agradáveis, nos termos que eles utilizam.
Pra formar a população brasileira.
Exatamente, então queriam proibir e colocar na Constituição a proibição da imigração preta e amarela no Brasil. Isso.
Ou seja, só europeu pode vir, né?
É, não exatamente. Vem.
Tudo que sai desse escopo europeu, branco, tá arriscado da lista de entrada. Mas esse foi um projeto muito forte, realmente, de eugenia dentro do país. Isso estava na Constituição e tinha planos, tipo, em 100 anos você embranquecer a população e aí a população brasileira vai deixar de ser negra. Isso era um plano institucional, né? Tipo, a gente tem uma alta população negra que foi escravizada e que está enegrecendo, entre muitas aspas, do país, então vamos fazer um plano. Por isso que era muito incentivado, podemos dizer assim, relações interraciais pra tentar embranquecer as próximas gerações. Só que a galera esquece que a população amarela também passou por esse mesmo processo, né? Ficou sendo o outro nesse processo de eugenia, de embranquecer a população.
Com certeza. Com certeza.
Enfim, pesadíssimo. Mas tem um outro lado que também é preconceito, é discriminação racial do mesmo jeito. Só que tem aquele mito, que eu também tava vendo um vídeo sobre isso esses dias, decidi botar aqui pra gente conversar. É esse mito da minoria modelo, entre aspas, que cai muito sobre a população asiática. Uhum. Que asiático é mais inteligente, asiático são melhores em tudo, e aí vira essa minoria que acaba sendo um modelo, até faz as minorias se antagonizarem entre si, né? Tipo, seja uma minoria como a minoria asiática. Só que é isso vira muito rápido, né? Como aconteceu com o coronavírus. As pessoas deixaram de ser, o asiático é a pessoa que faz tudo melhor e que, inclusive, sei lá, vai roubar a sua vaga de emprego, sei lá, whatever, porque eles fazem muito bem tudo. E vira, né? Aí você tem uma pandemia, achar, ah, não, esse é o vírus chinês, é tudo culpa deles, né? O que, que você acha dessa questão?
É, eu acho que essa, o mito da minoria modelo, né, é uma lógica que constrói um estereótipo sobre pessoas asiáticas e mais especificamente pessoas amarelas, né? Porque acho que vale a pena a gente fazer esse parênteses aqui também, né? Quando a gente fala de Ásia, a gente tá falando de um continente que tem muitas complexidades e características, né? Quando a gente fala de Ásia, a gente também tá falando da região do Oriente Médio, a gente tá falando ali de Índia, de Rússia, também tá na Ásia, sabe? A gente tá falando ali do Sudeste Asiático, que aí se refere mais especificamente a Japão, Coreia do Sul, China ali. Mas assim, a Ásia em si é muito ampla e muito plural.
Sim.
Então quando a gente fala de pessoas asiáticas, pode ser também uma pessoa da região do Paquistão, por exemplo.
Pode ser um russo.
Pode ser uma pessoa russa, exatamente. E aí a gente, hoje em dia, a gente tenta utilizar um pouco mais o termo amarelo, porque aí a gente tá definindo mais pessoas com o fenótipo ali do Sudeste Asiático, né? Que é Japão, Coreia,
muito
China,
bom.
Enfim. Mas voltando para o mito da minoria modelo, é um mito que estereotipa pessoas amarelas, né? E faz com que as pessoas tenham expectativas sobre essas pessoas amarelas, que é sempre de serem pessoas dóceis, de serem pessoas gentis, inteligentes, educadas, servis, enfim, todos esses adjetivos que são colocados para essa minoria modelo, né? E eu acho que, fazendo um parênteses com o que eu falei da década de 1930 aqui no Brasil, depois desses deputados construírem esse argumento para tentar proibir a imigração japonesa aqui no Brasil, tentaram criar uma série de dossiês para justificar a permanência de imigrantes japoneses aqui no Brasil e justificar o porquê que era importante continuar tendo a imigração japonesa. E esses dossiês, assim, tentavam construir essa imagem de que imigrantes japoneses eram extremamente dóceis, extremamente gentis.
Trabalhavam muito.
Muito trabalhadores, muito dedicados, muito servis. Então, é um mito que também funciona, tá em função de uma coisa, né? Tá em função dessa branquitude, sabe? Porque é muito confortável a branquitude ter uma minoria ali, um grupo étnico que se apresenta de maneira tão dócil, tão educada, tão submissa.
Tão excelente em tudo, mas ao mesmo tempo não ameaçadora a centralidade da branquitude, né?
Perfeitamente, é exatamente isso. Eu acho que fazendo um paralelo ao que você disse, né? Como eu senti que eu não era branca, eu acho que isso se aplicou muito em relação à minha adolescência, em relação ao fato de eu ser mulher, porque quando você coloca esse mito da minoria modelo num recorte de gênero, quando você espera que uma mulher seja essa minoria modelo, você tá esperando que ela seja submissa, você tá esperando que ela seja quietinha, você tá esperando que ela passe por várias situações de maneira extremamente servil. E eu senti isso na pele, sabe? Isso era muito forte pra mim, isso se apresentava de uma maneira muito forte, principalmente na minha adolescência. Mas eu não tinha vocabulário pra nomear o que que tava acontecendo,
Sim.
né? Mas enfim.
Esses são anos formadores, né? Que é muito difícil mesmo a gente nomear as coisas. Que são anos que a gente tá se formando. A gente não tem mesmo esse vocabulário, né?
Com certeza. É muito difícil, assim. A gente não tem esse vocabulário. Mas felizmente, o que eu fico feliz é que hoje em dia a gente tá discutindo tanto, sabe? O fato de eu estar aqui no seu podcast pra falar sobre esse assunto, pode ser que uma garota de 13 anos ouça esse podcast e tá aqui adquirindo vocabulário, sabe? Pra poder questionar. Então, eu tenho certeza que as meninas de 16 anos não vão passar exatamente pelas mesmas coisas que eu por falta de vocabulário, porque hoje em dia tem muito mais acesso a esse tipo de debate, né? A gente tá conseguindo democratizar um pouco mais os debates sobre questões raciais, né?
E também as pessoas brancas e homens, né? Tipo, ouve isso e pensa, esse é um belo jeito de eu não ser um babaca. De eu não ser a pessoa que comete esse tipo de violência, né? Então, tipo, você, homem branco que tá ouvindo, pensa, tipo, por que que esse tipo de brincadeira, entre muitas aspas, existe? Por que que isso vira motivo de piada? Por que que eu faço isso? eu posso parar de fazer isso agora que eu sei que é uma coisa que não é legal, que a pessoa que tá do outro lado sofre com isso, né? Isso é uma violência, né? Então você que tá ouvindo, pegue seu caderninho, anote tudo.
É, exatamente. Até porque é isso, né? A gente tem que se questionar, porque, por exemplo, uma pessoa branca que pensa que um alvo é mais fácil de ser insultado, ele vai insultar. E quando as pessoas enxergam uma pessoa amarela como uma pessoa que não vai responder, que não vai querer criar conflito, que não vai bater de frente, né? Porque é isso, né? Esse mito da minoria modelo faz com que as pessoas amarelas se tornem alvo pra esse tipo de insulto, de assédio, de agressão psicológica, verbal, até física, né? Então, eu acho que você tem que se questionar, pô, por que que eu penso isso das pessoas? Por que que, sabe, o que que enfiaram na minha cabeça também, né, pra eu pensar dessa maneira? Então, acho que é uma reflexão que vale pra todos. Mas também, pra complementar essa questão do mito da minoria modelo, eu acho que ele também serve muito pra branquitude, porque ele funciona como uma ferramenta de manutenção do racismo e desse racismo estrutural, que é o que atinge diretamente e brutalmente, tô falando violentamente, pessoas negras, né? A estrutura, esse racismo estrutural, que não é algo sutil, como acham na internet,
Tudo menos isso?
Exatamente, tudo menos isso. É muito violento, muito agressivo, e uma das maneiras de se criar essa manutenção é através desse mito da minoria modelo, porque quando a branquitude chega e fala: ai, olha só, você já viu o japonês pedindo esmola? Não, porque eles lutam, eles batalham. Ai, você nunca viu o japonês pedindo esmola? Você nunca viu japonês pobre? Sabe, falam isso.
E culpabiliza, isso, assim, exatamente, outras etnias pelo lugar de periférico que elas ocupam, sendo que é toda uma estrutura que faz esse poder continuar da mão da branquitude e marginalizando outras etnias, e ainda coloca uma contra as outras.
Exatamente, porque esse mito da minoria modelo sendo utilizado para oprimir pessoas negras é uma ferramenta. A gente, enquanto pessoas racializadas, a gente tem que entender que a solidariedade antirracista é o maior medo da supremacia branca. Quando a gente entender que podemos ser aliados nessa luta, porque nosso foco principal, nosso alvo principal é atacar a supremacia branca, sabe? É combater essa estrutura de supremacia branca. Cara, acho que a gente vai dar muitos passos, assim, nessa luta antirracista.
Acontece a mesma coisa com as mulheres, né? Tipo, existe um mito da rivalidade feminina que colocam nas nossas cabeças que você tem que competir com as outras mulheres. Mulheres são falsas, mulheres são mesquinhas. Enfim, amizade entre mulher não dá certo. Mas o maior medo da estrutura patriarcal também é quando as mulheres se unirem e acabarem com essa bagunça que os homens estão fazendo.
Total,
aí.
E eu acho que isso só vai acontecer também se dentro da luta feminina acontecer também essa conscientização racial, né? Porque não adianta a gente também querer que todas as mulheres se reúnam sem a gente enxergar quais são as especificidades de cada mulher, né?
Sim.
A pauta de uma mulher racializada é diferente de uma mulher branca. A pauta de uma mulher trans é diferente de uma mulher cis. A gente tem que entender essas especificidades pra gente poder se reunir de fato, sem deixar ninguém pra trás, né?
Feminismo só entre mulheres brancas continua sendo supremacia branca.
Pois é. E supremacia branca, meu bem, também vai favorecer a supremacia masculina. Então, não adianta de nada. A gente não vai estar combatendo nada.
É, vai estar só se enganando. Mas enfim, era nisso que eu ia entrar agora também, mas eu acho que em toda entrevista você já falou um pouquinho sobre isso, porque além das questões raciais, fala sobre a questão de ser mulher, né? Como você vê diferença de oportunidades por ser mulher, tratamento diferente, tipos de personagens sobre os estereótipos, né, que a gente estava falando aqui, que você recebe pra interpretar ou ver seus colegas recebendo, né? Como você, enfim, como você vê o meio artístico tratando as mulheres?
Eu acho que de maneira geral, assim, a gente, invariavelmente, a gente ainda tá numa sociedade machista, uma sociedade muito patriarcal, e o meio artístico, apesar de às vezes se apresentar mais progressista, né, em várias...
É só fachada mesmo.
Ideias, né? Eu acho que a gente ainda tá inserido nesse universo que é patriarcal. Então, infelizmente, a gente não tá vivendo nenhum paraíso, assim, fora da sociedade, né? E isso se expressa de várias maneiras, assim. A gente sabe o quanto as produções audiovisuais ainda apresentam mulheres extremamente estereotipadas. A quantidade de filmes que tem protagonistas mulheres ainda é baixa. As mulheres ainda são apresentadas com diálogos superficiais, sabe? Quanto tem de pesquisas assim... Que falam sobre produções de filmes que tem mulheres conversando sobre algum assunto que não sejam outros homens, sabe? Uhum. Tem várias pesquisas...
É um teste, né, que se faz, teste de Bechdel.
Tem várias pesquisas que falam muito sobre isso, assim, e o quanto a representatividade feminina ainda é superficial, ainda é vista de uma maneira distante do que a gente gostaria enquanto mulher de ver, né? E eu acho que mais ainda para questões raciais, assim. A gente, enquanto pessoas racializadas, a gente ainda tá muito distante de ver realmente o que a gente quer ver de representatividade. E eu acho que isso se dá por vários motivos. Acho que as produções ainda estão muito ocupadas por homens brancos, héteros, cisnormativos. Então, eu acho que quando esses lugares começarem a ser ocupados por pessoas que foram tidas até então pela sociedade como diferentes, que a gente vai começar a mudar mesmo essa representatividade, né? E mais que isso também, eu acho que ninguém precisa esperar que apareça uma pessoa racializada numa equipe de produção pra gente começar a questionar as coisas que estão sendo produzidas.
É que a gente acaba... invertendo a ordem, né? Tipo, espera chegar alguém racializado ou uma mulher pra reclamar. Pô, galera, não tem pessoas racializadas nem mulheres aqui, pô. É o contrário, você tem que... Você, pessoa que tá ouvindo, que ocupa um lugar na branquitude, que ocupa um lugar masculino, você tem que olhar ao seu redor também e falar... Por que só tem homem branco aqui ao meu redor? Será que homem branco é realmente isso tudo e só eles ocupam espaços... relevantes, ou existe uma discriminação, um viés que faz as oportunidades serem desiguais? Se perguntem aí, né? Eu acho que a questão é essa, né? Não cobrar das minorias esse posicionamento, porque isso que a gente, eu como mulher, você também como mulher e pessoa racializada, vive todo dia. E a branquitude precisa começar a se questionar isso sem precisar vir uma pessoa amarela ou negra ou uma mulher vir perguntar por que que não tem, né?
Exatamente.
Enfim, pra encerrar essa primeira parte, esse primeiro bloco que a gente falou sobre as questões de representatividade, identidade e tudo mais, eu gostaria que você contasse pra gente qual foi o rolê do concurso de beleza que eu vi nas suas redes, que você participou como jurada, só pra passar todo mundo, só pra todo mundo sair em primeiro. Como foi isso? Que você recebeu um convite, aí você decidiu que ia chegar lá e ia passar todo mundo.
Então, cara, eu acho essa coisa de concurso de beleza muito complicado, assim. Eu acho muito legal, assim, a história das meninas. Eu sei que tem muitas meninas que gostam de participar e o quanto isso é importante pra... Cara, eu fiquei sabendo de meninas que trabalharam questões de autoestima e de superação através desses concursos, sabe? E é bonito, assim, mas eu tenho as minhas questões, assim, sobre esses concursos de beleza. Só que me convidaram para um concurso de beleza no Festival do Japão, que é tipo o maior festival que tem, assim, do Brasil, de cultura japonesa, que geralmente é em julho, né? Porque comemora os aniversários de imigração japonesa, que esse ano fez 112 anos, se eu não me engano. E aí, me convidaram para essa competição e eu pensei, cara, eu vou. Porque se eu não for, também vai outra pessoa no meu lugar, enfim. Eu prefiro ir, questionar, dar o meu posicionamento ali e tá tudo certo. E aí eu fui e eu declarei, quando eu cheguei lá, eu declarei que eu ia dar 10 pra todas as candidatas. Porque, por mim, não tinha como classificar a beleza de nenhuma. Porque todas elas eram incríveis, maravilhosas e lindas. Assim como eu, assim como quem tava ali na plateia assistindo. E aí eu declarei isso, porque, cara... Principalmente para um concurso de beleza como aquele, que era só de meninas amarelas, a nossa beleza nunca é vista como uma beleza, como uma beleza, né? Eu passei muito tempo da minha vida me achando feia. Eu achava que eu era feia, eu tinha certeza assim, que eu era feia. Hoje em dia, se eu tenho essa autoestima, foi muito por ter trabalhado em mim uma questão de feminismo, de poder me achar bonita, mas também uma questão racial. Porque quando você nunca se vê nos espaços tido como os espaços de beleza, na televisão, na mídia, numa revista de beleza que estipula o que é belo ou não, a partir desse momento você acaba não se sentindo belo, né? Não se sentindo bonita.
Você acaba acreditando nessa mentira, né? De centralizadora da branquitude.
Exatamente, e eu acho que é isso, assim, eu não me sentia bonita por muito tempo. E aí eu queria, ali naquele concurso de beleza, deixar esse gesto, assim, de... Olha,
vocês
eu
são
acho
lindas.
Que a gente tem que ser linda, a gente tem que se achar linda e tem que saber que somos lindas, mais do que isso, somos lindas.
Perfeito. E é isso, vamos falar... partir pro segundo bloco da nossa entrevista e vamos falar um pouquinho da sua carreira. Eu acho que a gente pode começar pela Malhação, Viva a Diferença, que você já mostrou aqui que nem gosta, né? Nem gosta de ter participado. E você foi a primeira atriz de ascendência asiática a protagonizar uma novela da Rede Globo, né? Conta pra gente, pra quem não conseguiu ver a novela também, conta um pouquinho da sinopse, qual foi a história, e como foi o processo pra você conseguir o papel, e, enfim, como foi viver a Tina?
A Malhação Viva a Diferença foi uma novela que passou em 2017 na Globo. Foi escrita pelo Carl Hamburger e foi a primeira novela, a primeira Malhação, né, que teve 5 mulheres protagonistas. E o mote, né, da história é que são 5 meninas que cada uma tem um background diferente. Cada uma delas vem de um lugar diferente, de uma classe social, de uma vivência diferente. E elas são muito diferentes entre elas, cada uma gosta de alguma coisa específica. E elas se encontram numa situação inusitada, que uma delas estava grávida. Então ela passou por uma gravidez na adolescência e ela entra em trabalho de parto dentro do metrô. E as outras meninas acabam fazendo parto dela e por conta disso elas viram amigas. E
muito história... novela, gente.
É uma história super legal, bem interessante, porque por mais que as pessoas tenham essa imagem, né, de que Malhação é uma coisa jovem e que não aborda temas interessantes, ou as pessoas têm
se
um pouco...
Se passa por bobinho, né?
As pessoas têm um pouco essa visão, né? Mas o Cal conseguiu construir uma história tão complexa, com tanta representatividade, tratando de temas muito importantes, sem subestimar o público, sabe? Porque eu acho isso muito importante, você não subestimar o público, não achar que o público não vai entender, não vai querer debater questões importantes. Cara, não, o público tá super afim de debater, não dá pra subestimar mais o público hoje em
dia. Não dá pra achar que vem passivamente o que eles estão assistindo.
Exatamente,
né?
Exatamente. E a prova disso foi o sucesso que foi a nossa novela. A gente teve recorde de audiência em 9 anos de Malhação. Pra além disso, a gente recebeu um prêmio internacional, que é tipo o maior prêmio da televisão, é como se fosse o Oscar da televisão, que é o Emmy. A gente ganhou um Emmy internacional como melhor série internacional.
Sim, eu ia até perguntar, né? Tipo, qual foi a emoção de quando você viu que vocês ganharam?
Nossa, a gente chorou de emoção, a gente ficou muito em choque. Mas eu acho que na hora, assim, a ficha não caiu muito na hora, né? Porque, cara, é muito maluco, né? Ganhar um Emmy, assim, eu não me toquei na hora. Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu entendo a força disso, né? O impacto disso. Mas no dia ali a gente só ficou muito em choque, emocionada.
Fica repetindo várias vezes, né? Até entrar na
Exatamente.
Cabeça.
Exatamente.
E qual foi sua relação com o personagem, com a Tina, né? Porque o arco da personagem também teve a questão de discriminação racial. E como que você acha que você se relaciona com elas? Vocês são mais parecidas? Onde vocês se aproximam? Onde vocês diferem? Como foi esse processo da vida a essa personagem?
Cara, eu acho que a Tina é uma personagem que eu tenho muito carinho, assim, porque o Cal construiu uma personagem complexa pra mim e que ela tem todas as questões, assim, que vão, apesar de abordar, né, diretamente sobre a questão da tradição japonesa ali na família e tal, ela é uma personagem que foge muito dos estereótipos também. E ele construiu uma personagem complexa que vive um romance, que vive amizades, que vive várias situações ali, e eu tive a oportunidade de fazer essa personagem com muito carinho, sabe? Porque eu realmente amava muito tudo que eu tava fazendo. E eu acho que a gente é bem diferente, assim, uma da outra. Primeiro, a diferença de idade já faz a gente se sentir muito diferente, né? A personagem na novela, ela tinha 16 anos, e ela toma decisões, assim, que eu discordo muito, mas eu acho que tem a ver com a diferença de idade. Mas também fazendo a Tina na série, eu percebi que a gente é realmente bem diferente, porque ela toma decisões que eu nunca tomaria na mesma idade que dela, sabe? Eu acho que a gente é bem diferente em vários sentidos. Mas a arte, a presença da arte nas nossas vidas, acho que é uma coisa que tem muito em comum e que tanto eu quanto ela, nós somos muito movidas pela arte, sabe? Então, acho que é uma coisa bem legal que a gente tem em comum.
Ah, legal. E como que foi esse processo que você teve que se despedir da Tina, dizer tchau, acabou. E aí depois você recebeu a notícia que você ia voltar a interpretá-la, a interpretar essa personagem que você tem tanto carinho, no seriado As Five, que tá pra lançar agora em novembro.
Cara, foi muito legal, porque a Tina é uma personagem que eu gosto muito, assim. Quando a gente acabou a novela, sabe, dá uma vontadezinha de continuar mais um pouquinho. Claro, a gente terminou um ciclo, terminou muito bem a novela. O Cal sabe escrever muito bem, então ele conseguiu finalizar num lugar que tava incrível ali. Mas ao mesmo tempo dá uma vontadezinha de fazer mais um pouquinho. E quando ele me ligou, ele falou, né, ah, eu vou fazer uma personagem, uma série sobre geração Z, é uma personagem adulta, você quer fazer? Eu quero. Aí ele, ah, vai ser a Tina, tá? Eu, o quê?
Deixou a surpresa pro final.
Eu fiquei muito feliz, assim, de poder revisitar essa personagem, mas foi um processo difícil, porque passaram 6 anos, né? Ela tá em outro lugar, completamente fora da caixinha. É engraçado, porque você tem que buscar essa essência, né, da personagem, e ao mesmo tempo trazer coisas diferentes, porque, pô, não sei você, quantos anos você tem, olha?
Eu tenho 26.
Então, dos 26 pros seus 17 pros seus 26. Mudou muita coisa?
Muita coisa.
Então,
imagina. Não tem nem como.
Pra Tina também, acho que é a mesma coisa, assim. Muda muita coisa dos 16.
Não seria a mesma personagem da novela, seria outra.
Completamente.
Seria outra atriz, inclusive.
Exato, assim, acho que todo mundo, né? Então é isso, assim, acho que as pessoas que vão assistir essa série agora em novembro, que estreia dia 12 de novembro, pode esperar uma coisa bem diferente, viu? Bem em outro lugar. É a Tina, mas é a Tina em outro lugar.
É a Tina adulta, né? Tipo, são preocupações de vida, são vontades diferentes de vida que você tem com 17 e 26 anos, 25, 26 anos.
Total.
17 anos eu só queria, eu tinha acabado de passar pra faculdade, eu só queria encher a cara na cantaria, sei lá. 17 não, gente, 18, tá? Bebam depois de 18 anos.
Pelo amor de Deus, a gente aqui concordando, né? Não.
Eu já ia até perguntar isso, né, como que seria a evolução da personagem, mas você já até respondeu. E outra coisa que eu achei muito interessante, né, muito legal, é que a série, além do cachorro latindo no fundo, a série nem estreou e já teve a segunda temporada confirmada.
Sim!
Como que é isso? Você ter um material audiovisual, né, que tem tanta confiança, assim, tanto da todo mundo envolvido, né, emissora, que banca 2 temporadas antes da estreia, a pessoa que escreve, a direção e todo o elenco entrar junto nesse processo antes de estrear, né?
Ai, cara, eu acho muito lindo, porque é um projeto que a gente tem tanto carinho. O Cal é um gênio, né? Eu falo isso todas as vezes, eu acho que eu não sei nem se ele já ouviu falando isso, mas ele já deve ter escutado, porque eu falo muitas vezes, todas as entrevistas que eu falo dele, eu falo isso. Ele é um gênio, ele escreve muito bem, ele sabe dialogar com o público jovem. E não só com o público jovem, né? Porque a nossa novela consegue dialogar com pessoas de todas as idades, sabe? Tem muita gente de sei lá, desde os 8 anos de idade, 6, 8 anos de idade até, meu, 70 anos, que manda mensagem, que me para na rua pra falar que gosta da novela, que assiste e tal. E eu acho que a série não vai ser diferente. Eu acho que é uma série que, apesar de ser um universo adulto, é uma série que todo mundo vai se sentir apaixonado ali pela trama. E a gente faz com muito carinho tudo que a gente faz ali. É, principalmente por abordar temas tão importantes, temas que as pessoas estão querendo ouvir, falar, discutir, né? Eu acho que, sei lá, eu fico muito feliz de saber que esse trabalho vai ter essa continuidade, porque, poxa, a gente fala de coisas muito importantes, então que bom, sabe? Que bom.
Uhum. E que vem a terceira, quarta, quinta.
Enfim. É tipo, as pessoas vão querer 15 temporadas daqui a pouco.
Friends do Brasil, é isso. Pra encerrar um segundo bloco, pra além das Five, pra além desse projeto lindo, o da Malhação e depois que virou a série, você tem outros projetos, né, como atriz ou outros tipos de trabalho que você esteja trabalhando agora e você queira contar pra gente?
Ai, por enquanto eu acho que eu não posso compartilhar, mas assim, acompanhe minhas redes sociais, vocês vão ficar sabendo de tudo em breve.
Misteriosa.
Assim, quando eu falar, dar mais detalhes, eu falo. Mas é isso, assim, sou contratada da Globo, então as próximas coisas estão por vir.
Você assinou 27 contratos de
confidencialidade.
Confidencialidade. Diferente.
Ai, ai, é. É meio isso, né? Na Globo a gente tem esses segredinhos, assim, que a gente vai tendo que soltar aos poucos.
Mas, irmão, fica aí, o recado está dado, tem surpresas vindo pela frente.
É, eu só não posso falar, dar os detalhes agora.
Então, vamos para a terceira parte, que é uma parte um pouco mais pra gente encerrar mais descontraída, mais leve. Vou te perguntar quais foram personagens ou atrizes que foram referência pra você, seja pra atuar, seja pra vida, enfim.
Cara, eu acho que, assim, uma das atrizes que me influenciou muito a seguir a carreira como atriz foi a Roberta Estrela D'Alva, que é uma atriz aqui de São Paulo. Ela trabalha com teatro, trabalha com linguagem de teatro hip hop. Ela é uma atriz incrível. Uhum. E eu assisti ela desde pequenininha no teatro e em performance. Eu cheguei a fazer uma performance junto com ela. Ela foi uma das pessoas que mais me influenciou a seguir essa carreira, sabe? É uma artista que eu acho completa. Além da inteligência dela, não só inteligência como pessoa, mas também inteligência cênica que ela tem. É uma atriz incrível, assim, acho fantástica. Pra além da Roberta, eu acho que algumas pessoas, assim, que passaram pela TV, que me fizeram acreditar que um dia eu poderia estar naquele espaço, sabe? Não que a TV fosse o meu foco, assim. Eu acho que era uma vontade que eu tinha, mas eu sempre trabalhei muito com teatro, né? Mas, assim, o fato de eu ter assistido a Dani Suzuki em algum momento na Malhação me fez acreditar que eu poderia estar ali. E aí é aquela coisa, né? Passa anos sem ter ninguém, nenhuma representatividade, aí outra hora a gente vê outra pessoa, né?
Tipo um cometa que vai passando.
É, tipo um cometa, né? A Luana Tanaka, pra mim, foi uma representatividade que foi muito importante em Morde e Assopra. É, a Jaqueline Sato, quando eu vi ela no video show uma vez, dando uma entrevista, eu tava no final da minha faculdade, assim, no final do período da minha faculdade. Naquele momento, assim, da faculdade, que todo mundo tem, de, ai, meu Deus, vai acabar a faculdade, o que, que eu vou fazer depois
daqui? Ah, esse leve desespero que bate no
Exatamente,
peito.
Esse leve desespero antes de começar o TCC, né, essas coisas.
Uhum.
E aí, eu tava nesse momento de desespero, momento de, será que eu faço outra coisa? Será que eu vou estudar outra área? Enfim, e aí eu vi ela ali no video show e eu fechei os olhos e eu pensei, cara, eu quero estar lá em algum momento. Porque Eu passei muito tempo trabalhando com teatro e a realidade do nosso país, que não incentiva a cultura, que não valoriza o teatro, que não incentiva as pessoas a ir ao teatro, né? É uma realidade que a gente acaba pagando pra trabalhar. E foi o que aconteceu comigo. Sim. Eu paguei muito tempo pra trabalhar. Eu pagava pra fazer temporada de teatro pra poder levar teatro pra escola pública, por exemplo, sabe? Uhum. E, cara, é muito difícil ser artista nesse meio, nesse país, assim. E aí eu pensei, eu quero um dia estar ali na TV pra adquirir algum tipo de independência financeira, de autonomia financeira e poder fazer o que eu quiser da minha carreira artística. E...
autonomia no sentido geral, né? Que você tá bem nos holofotes, de uma certa maneira te traz,
exatamente,
né?
É. Não que você não possa adquirir isso de outras maneiras, sabe? É possível. Mas eu sei que é um caminho que é um pouco mais... sei lá, dá uma certa estabilidade ali maior, sabe? E aí eu fechei os olhos, desejei isso. E um tempo depois eu entrei na Malhação Viva a Diferença e fui a primeira protagonista amarela da televisão, da TV Globo, né? Então, pra mim, isso foi muito importante.
O início de um sonho e deu tudo certo.
Exatamente.
E qual o seu top 3 de filmes ou séries que você indicaria pra quem tá ouvindo a gente agora?
Nossa, vamos lá.
Respira.
Nossa, que difícil. Cara, tem várias... eu acho que... Ai, peraí, vou ter que pensar.
Quer um número maior? Pode ser, tipo, top 5.
Não, vai dar. Eu vou eu acho que pra gente não sair assim da lógica do assunto que a gente tava, eu vou falar Hollywood, que é uma série da Netflix que fala sobre representatividade, que é incrível. Uhum. Ele consegue transformar toda a realidade de representatividade, assim, que a gente imagina pra mídia. E é revolucionário. É um filme que eu fiquei muito emocionada, porque ele dá respostas diferentes pro que as pessoas imaginam que é a mídia, sabe?
Uhum. Mas peraí, o Hollywood é filme ou é série?
É uma série.
Porque teve uma outra... Eu fiz uma entrevista semana passada com a Gabi Toloi. E aí eu fiz essa mesma pergunta pra ela, né? Fiz. E aí ela indicou a mesma série. Então aí, galera que tá ouvindo, ó. Segundo selo de qualidade aqui, ó, pra assistir Hollywood. Eu vou assistir agora também, não tem nem pra onde pedir.
Menina, mas você falou com a Gabi Toloi.
Eu falei.
Eu estudei com ela.
Sério?
Juro.
Mas o que? Ensino médio? Faculdade?
Na faculdade de artes cênicas, na USP. Na verdade, a gente... Ela era minha bichete, né? Ela era um ano mais nova do que eu, né? Na faculdade.
Ela tá lá em Londres.
Pois é, tá lá, maravilhosa. Um beijo, Gabi, se você ouvir esse podcast. A gente tinha uma companhia de clown juntas e a gente fez uma peça de clown maravilhosa, que era um musiclown.
Não, eu falei na entrevista, ela falou que tinha muita vontade de fazer musical pra vida dela, só que ela descobriu que ela não sabe dançar. Aí ela meio que desistiu do...
Tá brincando.
Desistiu dos musicais.
É sério?
Pô, eu vou lançar acho que daqui a 2 semanas o episódio dela.
Gabi, não desiste não, pelo amor de Deus, mulher, você é muito boa. Aquelas que tá mandando recado pelo podcast, né?
Pode, manda recado pra todo mundo, pode mandar.
Bom, a primeira série acho que seria essa. A segunda, eu vou indicar 2 filmes.
Tá bom.
Eu vou indicar Pantera Negra, porque eu acho que é um ícone de representatividade. Foi um filme que eu chorei muito, eu me emocionei muito. Nas 50 vezes que eu fui ao cinema assistir... Porque eu assisti, acho que juro pra vocês, acho que eu fui umas 3-4 vezes no cinema ver. Uhum. Chorei todas. E assisti agora, essa última semana que passou na televisão, passou na Globo. Eu chorei muito por tudo que aquilo simboliza. Pela ida desse ator maravilhoso.
Chadwick Boseman.
Exatamente, do Chadwick Boseman.
Eu fiquei tão triste, ele tão novo, 43 anos.
Cara, eu chorei tanto no
muito
final de semana.
Novo.
Eu fiquei muito mal. Eu não consegui nem falar nada, porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito triste. E é isso, né? Ele é um símbolo muito grande do que foi um marco de representatividade, né? Tem um vídeo muito épico que eu encontrei essa semana de uns caras, assim, na frente do cartaz do cinema, olhando pro cartaz, assim, do Pantera Negra e falando: é assim que vocês se sentem toda vez.
Ah, eu acho que eu vi. Acho que era uma tirinha que eu vi, alguma coisa assim.
Porque, cara, quantas vezes a gente pode olhar pra um cartaz e se sentir representado, sabe? Todas as... E tipo, uhum. todas as pessoas brancas olham pros cartazes, pra todos os lados, na verdade.
Todos.
Né? Não só cartaz de cinema. Olha pra revista, olha pra tudo quanto é lugar. E se sente bem, é confortável, é ótimo. Você tá lá, assim,
se
empoderado,
vê, né?
enaltecido. Quando que a gente sente isso, uhum. né? Nunca.
Eu lembro que eu me senti assim com o filme da Mulher Maravilha, na verdade. Eu saí do cinema... Eu gosto muito de filme de ação também. E de super-herói e tudo mais. Só que é isso, né? Não tem... Não tinha, agora tá tendo um pouquinho mais de espaço pras mulheres. Heroínas e... Ou as heroínas dos filmes de ação, né? E aí eu saí de Mulher Maravilha meio assim, sabe? De caralho, eu vou... Eu sou muito forte. Aí eu saí, peguei o ônibus e não consegui abrir a janela.
Ai, ai.
Foi essa cena, foi a humilhação do ônibus. Mas enfim, é muito poderoso mesmo.
É muito isso, né? Muito poderoso, é transformador. E eu acho que eu colocaria um dos meus filmes prediletos também nesse sentido, que fala também sobre representatividade, é sobre uma narrativa não branca. E é o empoderamento pra mulheres. E pra mim foi muito marcante, porque foi o primeiro filme que a minha irmã viu no cinema. Eu levei ela no cinema uhum. pra assistir. Que foi Moana.
Ela tinha quantos anos?
Ela tinha... Eita, quantos anos ela tinha, gente? Não sei, acho que 3 anos, por aí.
Uhum.
2016, né?
Ficou encantada.
Ela amou. Ela... Nossa, ela saiu querendo, sei lá, surfar, não sei, nadar, sabe? Ela é muito incrível, né? Eu acho que ela tinha 3 anos. E foi o primeiro filme que ela assistiu no cinema. E ai, é muito lindo, é muito poderoso, assim. É um filme infantil, mas eu recomendo, principalmente pra quem tem criança em casa. Eu acho que é importante, assim, a gente ter Sim. diferentes narrativas, sabe? Construindo o imaginário das crianças. Porque as crianças têm que entender que o mundo não é só branco. E eu acho que através de coisas simples como... ter uma protagonista não branca, um elenco não branco num desenho infantil, já é muito revolucionário, sabe?
Então, significa muito.
Significa muito. É isso, eu indicaria esses 3 produções audiovisuais.
Oh, parabéns, são só Hollywood que eu não vi, né? Agora eu tenho que ver. Mas eu também amo Pantera Negra e amo Moana. Eu também lembro que eu vi no cinema, eu fiquei, sabe, boca aberta, assim, sabe? Ai, meu Deus. Tem um plot twist que você não espera pra um filme de criança, né?
Uhum.
Fica, caraca, isso mesmo, foi isso que aconteceu. É isso que eu tô vendo. E não adianta, eu amo The Rock. The Rock, pra mim, é... Sim, adoro. Aí, tipo, The Rock tá no filme, eu vou ver o filme.
Ah, é.
É a cereja do bolo do filme.
Eu amo os vídeos dele cantando com a filhinha as músicas do Maui.
Ah, é uma gracinha.
Sério, é muito fofo.
Pra encerrar, pra finalizar. Então, só fala pra gente suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você nesse marzão que é a internet. É isso, faz o seu jabá.
Boa. Ah, e vocês podem me acompanhar sempre nas minhas redes sociais. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram. Agora entrei pro TikTok também. Nesse período de quarentena, não tinha mais nada pra fazer. Todo mundo fez TikTok. Então, acho que nessas redes sociais eu tô como _ Ana Ricari. Aí se escreve A-N-A-H-I-K-A-R-I. E vocês também podem assistir a minha novela, que tá passando na Globo, todo dia 5 da tarde, mais ou menos, acho que 5:30, por aí.
Uhum.
E a série das 5, que vai estrear agora, dia 12 de novembro, no Globoplay.
Perfeito.
É isso.
É isso, abemos entrevista, abemos podcast. Muito obrigada de novo, Ana, por ter participado aqui com a gente. Demorou mais um pouquinho que o esperado, né? Que eu falei pra você reservar uma horinha. Mas é isso, muito obrigada por ter participado comigo. E foi ótimo, amei fazer entrevista
obrigada,
com você.
Obrigada, Yoli, valeu, é viu? Prazer.
Prazer todo meu. Bom fim de semana, hoje é sexta, né?
Bom fim de semana.
Viu, gente? Não falei que a entrevista seria maravilhosa? E aí, o que vocês acharam? Falem comigo nas redes sociais das Matildas ou nas minhas, da Yoli Mello. As Matildas é @asmatildas, com TH, no Twitter e no Facebook. E no Instagram estamos como As Matildas Oficial. Também pode mandar um e-mail, que eu vou lá ler e responder essa carta eletrônica com todo amor e carinho, no Matildas, que dessa vez é sem As, mas ainda com H, então Matildas, @cinemação.com, né? Na verdade, cinemacal.com. E se você quiser me seguir, a sua host de sempre, Yoli Melo, você pode me seguir no Instagram como Melo Yoli, Melo, I-O-L-E, ou no Twitter, que é o contrário, Yoli Melo, I-O-L-E-M-E-L-O. E é isso. Beijos, beijos e até o próximo episódio. Este podcast foi escrito, produzido e apresentado por Yoli Melo, entrevistando a atriz Ana Ricari. A edição é do Alexandre Gonçalves e distribuição do portal Cinemação.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.